Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, aqui ao meu lado Marcelo Bugarelli e Elton Teles. Buga, hoje é um dia um tanto quanto especial aqui para o Cine CBN,
na minha,
né?
Casa tem hoje um príncipe, né?
Essa semana, mais precisamente no dia 20, segunda-feira, é aniversário do Elton Teles. E aí, para comemorar isso já adiantado aqui...
Ele já passou do 3.0, não, né?
Ele não passou do 3.0, tá, ele é um bebê.
É bebê,
é
né?
É um bebê.
Ouvintes estão conversando como se não estivesse aqui. Olá,
mas
olá.
Hoje a gente resolveu dar esse programa de presente pro Elton, né?
Elton.
Não, pera, esse é o presente? Como assim? Não,
a gente resolveu dar esse programa para você. Elton, primeiro a gente gostaria de dizer aqui... Quanto a gente é feliz em ter você participando do Cine CBN. Você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Oh. É um super amigo, é o meu melhor amigo, é um dos jornalistas que eu mais admiro. É uma das pessoas que mais conhece de cinema que eu conheço e que me ensina muito todos os dias. Obrigada por fazer parte da minha vida e por dividir essa bancada aqui comigo.
Obrigado, Cibele. Nossa, fiquei emocionado. Né? Obrigado, Cibele. Obrigado, Buga.
O programa é seu. Você vai dizer os filmes que mais marcaram aí a sua trajetória. De 2.8, né?
2.8.
Tá quase
28
lá,
né? Aninhos.
Mas passei dos 27, gente. Tá
é
sucesso.
Verdade, muito já difícil. Rompeu aí.
Já foi.
Na próxima Copa, tá... Já era.
Bom, então, a gente já fez os programas de aniversário, né? Vocês também fizeram o especial de vocês, que eu até anotei os filmes, que nem todos eu assisti. E eu trouxe aqui 5 filmes que eu acho muito especiais, assim, que dá essa minha trajetória aí de cinefilia e tudo mais. Primeiro que eu queria trazer, que eu queria destacar, não é em ordem de preferência, tá? Tô só jogando os filmes. Mas tem um filme de 1953, do Kenji Mizoguchi, filme japonês chamado Contos da Lua Vaga.
Belíssimo.
Que já profundo!
Viu? É um baita filme. E ele se passa na Guerra Civil Japonesa, e a história são de... fala de tudo esse filme, eu achei ele tão completo, fala assim de ambição, fala de amor, fala de fraternidade, e tudo isso tá embasado na história de dois irmãos, que um quer ser samurai e o outro quer fazer sucesso, quer ser rico com o comércio. Daí entra, eles têm várias divergências e tudo mais, no que cada um quer ser, no que cada um quer trilhar, mas aí surge uma questão sobrenatural no filme, que é uma mulher linda, e rica, que ela é um fantasma, na verdade. E daí isso dá corpo para o filme. E eu não quero muito falar sobre ele, porque a ideia é assisti-lo, senão estraga.
Contos da Lua Vaga. Ouvintes, vamos anotar.
Tá aí. E você assistiu esse filme com qual idade?
Eu assisti ele duas vezes. Eu achei a primeira vez, eu tinha uns 16 anos, ou seja, eu não tinha muita noção. Mas depois eu fui assistir com mais idade, eu tinha uns 23, 24, e é um baita filme. Foi um dos filmes mais marcantes pra mim, porque ele é completo. Eu acho ele belíssimo em todos os sentidos. Direção, a história, a trilha sonora também, tudo ali é um espetáculo.
Esse filme eu não conheço, mas já anotei aqui pra assistir.
É fantástico, viu? Certeza que tem vários filmes que usaram como referência, até sempre essa questão sobrenatural que o filme
evoca, né?
Evoca, exato.
Então vamos pro próximo.
O próximo é um filme que eu até usei ele como tema do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade.
Marcante, né?
É um filme que eu vi, sério, acho que umas 15 vezes, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Sai do cinema japonês para um terror
de zumbi,
um terror,
né?
B dos anos 60. É um filme do George Romero, que deixou a gente há pouco tempo. Né? Ele morreu há pouco tempo. E é um filme que eu acho um dos mais aterrorizantes, assim. É um filme, para mim, sem esperança.
É um filme fácil de encontrar também, né?
Então,
é um filme já antigo, e mesmo sendo antigo, é fácil encontrar.
Eu acho incrível como, com tão pouco recurso, o George Romero chamou aí alguns amigos lá da Pensilvânia. Vamos fazer um filme esse final de semana? Vamos. Pegar aquela casa abandonada? Vamos. Fizeram um filme que aí entrou pra história como um dos precursores dessa coisa do zumbi que come carne humana.
Sim.
Isso antes já tinha alguns filmes, mas não era o principal. Então ele criou, ele recriou essa ideia
do
zumbi.
Um universo, né?
Exato.
Não foi tão bem criado como ele fez, né?
Sim, ele estabeleceu.
Nós tivemos aí tivemos epidemia de zumbis, já tivemos o zumbi branco também na década de 30,
sim,
mas foi ele que...
Foi ele que deu corpo, foi ele que imortalizou o zumbi no cinema.
Excelente escolha.
Obrigado. Muito bom, vocês já viram?
Já, eu adoro esse filme.
Fantástico.
Eu tenho as duas versões, a preto e branco e a colorizada.
Os fãs de The Walking Dead, ou desses zumbis novos aí, estudem um pouco, né? Vão assistir um pouquinho a trajetória do zumbi no cinema com o George Romero, porque vale muito a pena.
onde aprenderam,
é,
né? O terceiro filme que eu acho incrível... Nossa, eu tô saindo de um drama sobrenatural para um terror e agora uma comédia. Eu adoro Se Meu Apartamento Falasse.
Lindíssimo.
Do Billy Wilder. É, fantástico. Eu acho uma comédia super refinada. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme dos anos 60.
É com a Shirley MacLaine, né?
É com a Shirley MacLaine e
Jack Lemmon. Lindíssima, né?
Linda. Um dos primeiros filmes de destaque dela. E o Jack Lemmon também, que é um dos meus atores favoritos, assim, de Hollywood.
Grande Jack Lemmon.
É, o Jack Lemmon, fantástico. É uma comédia muito refinada, muito, muito gostosa de
assistir. Envelhece muito bem, né?
Muito bem.
E comédia de situações, né?
Sim, sim. E tem essa coisa também do romance ali, que é muito bem trabalhado. Enfim, é um baita filme. Eu gosto muito. É difícil escolher o filme do Billy Wilder, né? Porque esse filho da
a
mãe...
A filmografia dele é impecável, quase, né?
Boa.
É verdade.
É muito difícil. Mas o quarto filme, é porque não é a ordem de preferência, como eu disse. Tem um filme chamado Rede de Intrigas, do Sidney Lumet, de 1976. E eu acho que nós três aqui somos bem...
familiarizados.
Com esse filme. Porque
somos jornalistas.
É, fala de jornalismo, fala de como o jornalismo, sei lá, enfim, acaba também com... Ele tem o poder de acabar com uma pessoa
só
e com outras coisas.
Não há um único filme que fale bem de jornalista, reparou?
É verdade.
Eu tô tentando lembrar algum aqui. Não há um que a gente...
Porque geralmente falam muito sobre manipulação de informações,
é jornalismo,
né?
E advogado, nenhum dos dois presta.
Não sei, quem, se colocar ali os dois juntos na balança, a gente não sabe quem ganha, né?
Gente, será que nenhum filme fala bem de jornalista? Não é possível.
Não, nem advogado, você pode reparar aí.
Nem advogado?
Vamos fazer
vamos
a pesquisa,
pensar,
vamos trazer aqui para o próximo programa.
Enfim, eu acho também um baita filme. Você falou essa coisa da manipulação da informação. E esse filme faz assim de forma impecável. Eu acho um dos grandes roteiros já escrito. Quem escreveu foi o Paddy Chayefsky, que ele já fez outros, enfim, outros filmes que são muito bons também. Mas aqui eu acho que ele fez a sua obra-prima. E em quinto, para terminar, eu já falei aqui algumas vezes no programa que eu adoro esse filme, que é do outro diretor que é muito difícil escolher filme, porque ele é impecável também, que é o Luchino Visconti, o filme é o Leopardo.
O Leopardo. Olha, estou com ele em casa, esse filme.
É?
Que figura aí nas listas de melhor filme da história do cinema,
dos melhores, né?
Nossa, sempre está em primeiro ou segundo. Geralmente é ele, Cidadão Kane ou O Poderoso Chefão, né? Fica entre esses três sempre, no top.
Eu coloco ele à frente.
Só para ouvir se
é maravilhoso,
você passa
mesmo
no século XIX, né?
Isso.
E numa Itália do século XIX, você entra numa burguesia italiana, esplendorosa, né? Uma fotografia que é um verdadeiro quadro, né?
Lindo, é lindo. É lindo o filme esteticamente, visualmente, mas a história também é muito... incrível.
E a cena do baile também, uma longa cena do baile, que é belíssima.
E eu acho muito interessante até a trajetória do Luchino Visconti no cinema, que ele saiu daquela coisa do neorrealismo italiano, sabe?
E foi pro das ruas. E foi pro cinemão, né?
Mais classicista mesmo, né? Aquela coisa mais... E a forma como ele trabalha essa coisa do núcleo familiar, tem esse, o Leopardo, tem o Rocco e seus irmãos, os deuses malditos. Eu acho ele um grande diretor, assim, tipo...
É um filme que você não consegue assistir e continuar a sua vida, seguir sua vida normal depois. Porque você começa a refletir sobre ele.
Não tem como ficar indiferente.
E esse filme vive em você mesmo. Acho que foi uma ótima escolha, né, Buga? A lista dele
aí. Você
surpreendeu.
Não é só amizade, não.
Passei no teste, posso continuar no programa?
Você não tá aqui só pela amizade, não, Elton.
Bom, é isso aí. A gente vai terminar esse seu programa em homenagem ao seu aniversário com qual música?
Eu gosto... desses cinco filmes que eu comentei, não tem nenhuma música tão marcante. Mas tem um outro filme que eu gosto muito, que é... Na verdade, eu gosto mais da trilha do que do filme. Eu tava ouvindo hoje, antes de vir gravar o programa, que é a Beleza Americana, do Sam Mendes. E a trilha sonora, que eu acho um espetáculo, é a do Thomas Newman. Então eu queria terminar o programa com ela.
É isso que vai fechar o programa, então.
Parabéns, Elton. Parabéns a todos os ouvintes. Obrigado. Que fazem aniversário hoje ou nessa semana.
É isso aí. E até a semana que vem, então.
Até mais. Tchau, tchau.
Até a próxima.